DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Está a começar a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão Nadia Sufo e António Rocha. Conheça os destaques da emissão desta segunda-feira, 2 de julho de 2018. Em Moçambique, a crise no MDM vai trazer consequências negativas para o partido, diz analista.
É impossível que os próprios membros do partido que estão saindo estejam escrevendo mal contra o partido e acusando a direção do partido de tribalismo, de corrupção, etc., e que isso não tenha corolário na opinião pública.
Está instalado um braço de ferro entre a presidente da Assembleia Provincial da Zambésia em Moçambique e a direção das finanças. E na Alemanha, a proposta para o fim da crise migratória está a semear discórdia entre os partidos e a dividir opiniões entre os juristas. Em Moçambique, a segunda maior força da oposição vive uma crise sem precedentes. Vários membros do MDM acusam a liderança de falta de democracia, arrogância, entre outras coisas, e como resultado tem estado a abandonar a formação em massa. O analista Severino Nguenha considera que o partido de David Simango tem como grande desafio neste momento reestruturar-se. Conversamos com Nguenha, que começou por analisar a situação do partido, estabelecendo comparações.
Mas esses partidos políticos têm dificuldade a ter democracia no próprio interior. E este problema não é intrínseco do MDM. Nós tivemos a mesma situação com o presidente da Câmara, cuja morte criou, digamos assim, uma paralisia quase do partido. Mas esta falta de democracia, também de certa maneira, um debate livre de ideias, também existe na Frelimo. Então, o que me parece importante é que estamos com dificuldades a pensar partidos políticos como formações políticas que têm uma linha política comum em termos de orientação, mas que têm sensibilidades diferentes ligadas à formação dos indivíduos, à própria sensibilidade, etc. Isto é uma chamada de atenção para mim, para a necessidade de um debate democrático muito mais vivo no interior dos próprios partidos políticos, não só no MDM, digo bem, na própria CDU.
Esta tensão pode desencadear o fim do MDM?
Eu prefiro pensar que nós vamos passar por momentos difíceis na formação de partidos políticos, na sua organização, na sua democratização, no seu debate interno. Então, esse processo de crescimento, no estabelecimento de uma família política coesa, ordenada, também passa por isso. Mas a força de um partido é capaz de ultrapassar estes momentos difíceis, ir encontrando uma maneira de viver e que, espero, não seja de expulsão ou de exumação daqueles que não pensam da mesma maneira, mas seja descobrir um modo de vivendo democrático no interior do próprio partido, porque só partidos democráticos podem fazer a democracia.
A crescente crise pode fragilizar o MDM neste momento de eleições?
Que vai, vai. É impossível que um partido perca algumas pessoas mais representativas, algumas pessoas que davam a cara para a vida do partido. É impossível que os próprios membros do partido que estão saindo, o que seja justo ou injusto, isso ou isso, não é isso que interessa, estejam escrevendo mal contra o partido e acusando a direção do partido de tribalismo, de corrupção, etc., e que isso não tenha corolário na opinião pública. Quer dizer, aquela paixão que o MDM suscitou há 4, 5, 6 anos atrás, sobretudo na classe jovem e nos habitantes das cidades, é evidente que isso vai ter repercussões no plano eleitoral nas próximas eleições.
Alguns dos altos quadros que abandonaram o MDM acusam a direção do partido de ser arrogante. Caso o MDM não venha mudar essa suposta postura, quais seriam as consequências?
Não quero pensar nas consequências. Eu não quero pensar que o MDM não seja suficientemente clarividente para dar-se conta do perigo que pode representar a saída em massa de seus quadros e, sobretudo, a denúncia ao partido e aos seus líderes da parte dos seus próprios quadros. Se a questão é arrogância, eu não vou chamá-la arrogância, vou dizer que estamos com dificuldades nos partidos de pensar na democracia interna.
Esta foi uma entrevista com o analista moçambicano Severino Nguenha. Acha que o MDM está à beira do precipício ou a crise que o partido vive é algo passageiro e sem peso? Tivemos algumas respostas na nossa página no Facebook já ao longo do dia e o António Rocha está aqui para nos ler algumas respostas.
Boa noite, Nádia. Muitas reações mesmo. Figueiredo Cacinda escreveu para dizer que com certeza esta crise interna será prejudicial para o MDM. porque quando os desentendimentos já começaram a ser causa de fuga dos quadros, é caso para dizer que este jovem partido político pode colapsar. Zafanias Massina, de Matola, Moçambique, diz que o MDM encontra-se muito fragilizado e tem poucas hipóteses de ganhar as eleições que se avizinham devido à má gestão do partido pelos irmãos Simango. O Sein Kadongo diz que o MDM não está à beira do precipício porque acredita que essa crise irá ser ultrapassada, embora venha deixar algumas feridas abertas que levarão algum tempo para cicatrizarem. E Manuel Chavei diz que as pessoas passam e as instituições ficam. É este o ditado favorito do líder do MDM, mas desta vez parece-me que será o contrário. A instituição passa e as pessoas ficam, diz este internauta.
Muito obrigada aos internautas pela participação.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias que marcam a atualidade no continente africano. O tráfico de heroína do Afeganistão para a Europa, através da África Austral e Oriental, dá sinais de aumentar. E Moçambique é um dos principais corredores, segundo o relatório do projeto Enact, hoje divulgado. Em Moçambique, os traficantes consolidaram o seu domínio sobre o mercado à longa distância, com elementos ligados à elite política, lê-se no relatório financiado pela União Europeia. No entanto, o relatório admite que, durante o mandato do presidente Filipe Nyusi, alguns traficantes tenham perdido influência e que se possa assistir a uma reconfiguração do negócio. O documento cita depoimentos recolhidos em Cabo Delgado, segundo os quais um grupo armado de alegada inspiração islâmica, que tem atacado locais remotos de aldeias desde outubro passado, estará a tentar entrar no tráfico de droga, embora no tráfico de cana. O Tribunal de Luanda iniciou hoje o julgamento de 9 angolanos implicados no desvio de dinheiro dos impostos, 5 dos quais funcionários da Administração Geral Tributária, AGT, acusados de corrupção passiva, prejudicando o Estado em 5,4 milhões de euros. No caso está também envolvida a empresa Tecnimed, de equipamentos e materiais hospitalares, em que o administrador da empresa é acusado de crime de corrupção passiva, dizia Ativa. A Guiné Equatorial vai apoiar financeiramente as eleições legislativas da Guiné-Bissau. O anúncio foi feito hoje pelo primeiro-ministro guinense, depois da visita que realizou à Guiné Equatorial na última semana. Aristides Gomes disse que o montante ainda não foi definido e que deverá ser anunciado em breve. O primeiro-ministro acrescentou que a cooperação entre os dois países também foi abordada nos encontros que manteve com as autoridades da Guiné Equatorial, incluindo com o presidente do país, Teodoro Obiang.
DW, Voz da Alemanha.
O presidente da Assembleia Provincial da Zambésia, no centro de Moçambique, afirma que não tem dinheiro para fazer as suas atividades de fiscalização como devia e diz que a culpa é da Direção Provincial das Finanças. O presidente da Assembleia, Betinho Jaime, garante que já foram feitos vários pedidos para que o dinheiro seja pago, mas até agora o dinheiro continua por transferir. A reportagem é de Marcelino Meia, a partir da cidade de Kilimane.
Está instalado um braço de ferro entre o presidente da Assembleia Provincial da Zambésia e a Direção Provincial das Finanças. O presidente da Assembleia Provincial acusa as finanças de humilhação e discriminação. Betinho Jaime diz que a Assembleia não recebe dinheiro desde abril e que isso está a prejudicar as atividades de fiscalização do órgão deliberativo.
Este valor é o dinheiro para o funcionamento da instituição desde abril. Sem dinheiro não se funciona, só vamos lá na instituição, sentamos, chega a hora de largar, largamos. O problema está na deslocação dos membros aos distritos para fiscalizar a ação do governo, daquilo que está sendo realizado no terreno.
Segundo o presidente da Assembleia, falta pagar 2 milhões de meticais, cerca de 28 mil euros. E sem esse dinheiro, não tem havido reuniões da Assembleia, afirma Betinho Jaime. Mas o diretor provincial das Finanças, Graciano Francisco, diz que a falta do dinheiro não devia condicionar as atividades da Assembleia Provincial. De acordo com Graciano Francisco, a única coisa que falta transferir são ajudas de custo, os 2 milhões de meticais que serão disponibilizados mais tarde. O diretor das Finanças da Zambésia diz que a demora no pagamento se deve à atual conjuntura econômica no país. E, entretanto, faz um apelo ao presidente da Assembleia Provincial da Zambésia que siga o exemplo de outras instituições públicas. públicas.
No caso da Assembleia, está à espera que o valor seja disponível para ir realizar a atividade. Por exemplo, nós como instituições públicas, estamos a ir ao distrito trabalhar, não porque temos desejo de custo. O valor não está disponível, mas temos que trabalhar. Quando for disponível, vamos ser pagos. Essa percepção que lá da Assembleia não existe. Eles podiam ir lá trabalhar normalmente e voltar. Quando o valor for disponível, isso é para não pôr em causa o plano da atividade. Não podemos parar de atividade por causa por não ter desejo de custo.
Mas o presidente da Assembleia Provincial diz que não é bem assim. Betinho Jaime queixa-se de discriminação por ser membro da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique.
A vontade de querer satisfazer isso pode não existir, porque daquilo que eu tenho percebido em outras instituições ou em outras assembleias onde estão os meus colegas, tem tido alguma coisa para funcionar. Pode não ser um bom valor, mas alguma coisa tem tido para funcionar. E não só, algumas instituições aí em clima funcionam. E como é que funcionam essas instituições? Deve existir um respeito pelos órgãos do Estado, não repararmos pelas cores políticas de quem está à frente, mas sim tratarmos as coisas de uma maneira estatal.
A partir de Climane para a DW, Marcelo Moya.
A chanceler alemã Angela Merkel e o ministro do interior, Horst Seehofer, voltam esta segunda-feira a reunir-se em Berlim para tentar resolver a crise no governo. Seehofer ameaçou demitir-se do cargo se não chegar a acordo com Merkel. O conflito interno dos conservadores está relacionado com o tratamento dos migrantes que chegam à Alemanha para pedir asilo. O ministro do interior insiste no reenvio de migrantes que já estejam registados noutros países europeus. Mas será isso possível legalmente? O tema divide políticos e juristas. A análise é de Stephanie Hoppner e foi adaptada por Madalena Sampaio.
O plano de Horst Seehofer, que também é líder dos conservadores bávaros da CSU, o partido coligado com a CDU de Merkel e os sociais-democratas do SPD, é barrar os refugiados na fronteira e enviá-los de volta para os países onde já estejam registados. Uma solução que não agrada a Angela Merkel, que insiste numa solução europeia para o problema. Além de semear a discórdia entre CDU, CSU e SPD, o tema também divide opiniões entre os juristas. Professores de Direito Constitucional como Udo Di Fabio, por exemplo, acusaram a chanceler de ter violado a lei para permitir a entrada de quase 1 milhão de refugiados em 2016, acusação que já foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça Europeu. Segundo o ex-juiz Udo Di Fabio, o direito internacional não obriga nenhum país a aceitar vítimas de guerras civis por tempo ilimitado. Também o vice-presidente do Centro de Investigação sobre Imigração e Lei de Asilo, Kai Heilbronner, defende que a Alemanha tem o direito de recusar a entrada de um requerente de asilo que já se tenha registado noutro país. Mas o jurista Thomas Gross, professor de Direito Europeu da Universidade de Osnabrück, tem outra opinião.
Essa rejeição pressupõe que há controles de fronteira. Só se pode descobrir que alguém poderá ser rejeitado quando se controlam as pessoas. No entanto, esses controles nas fronteiras são proibidos dentro da União Europeia, salvo exceções muito limitadas. Isso está estipulado de forma explícita no artigo 77º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que visa garantir que as pessoas, independentemente da sua nacionalidade, não sejam controladas quando transpõem as fronteiras internas.
Já houve exceções em casos de desordem pública considerados graves, por exemplo, mas foram medidas temporárias e não permanentes, como planeia Seehofer. Em princípio, todos os requerentes de asilo estão sujeitos ao chamado Regulamento de Dublin III, adotado pela União Europeia, que prevê que um refugiado deve pedir asilo no país da UE, onde entrou primeiro. Mas antes, há condições que devem ser verificadas. Se alguém tiver familiares na Alemanha, por exemplo, não será possível rejeitar o pedido. Os refugiados menores desacompanhados também não podem ser transferidos para outro país, lembra o especialista.
Em primeiro lugar, essas condições devem ser verificadas e deve haver um acordo com o outro Estado-membro. E tudo isso leva tempo e não é possível num controle de fronteira. Ou seja, essas regras também seriam violadas se alguém fosse simplesmente barrado na fronteira.
Para o professor Thomas Gross, o plano bávaro é um ataque aos alicerces da União Europeia, sobretudo à liberdade de movimento dentro das fronteiras da UE. Madalena Sampaio, DW.
E mais notícias que marcam a atualidade. Andrés Obrador é o novo presidente do México. De acordo com o Instituto Nacional Eleitoral, venceu com cerca de 53,8% dos votos. Ricardo Anaya ficou em segundo lugar com 22,8%, em terceiro José António Meada com 16,3% e em último lugar Jaime Calderón com cerca de 5,5% dos votos. O candidato do Movimento Regeneração Nacional, Morena, partido de esquerda, Andrés Obrador, disse que a principal promessa é não permitir a corrupção e nem a impunidade. Mais 200 imigrantes ilegais e refugiados morreram entre sexta-feira e domingo último no mar Mediterrâneo, informou hoje a Organização Internacional de Migração. Além disso, a Guarda Costeira da Líbia levou de volta este ano mais 10 mil pessoas que tentavam chegar à Europa, 16 delas só no último final de semana. As pessoas são transferidas aos centros de detenção, onde a OIM fornece assistência humanitária. No entanto, esta organização da ONU considera que os imigrantes devolvidos não devem ser automaticamente privados de liberdade, que já estão lutados e cujas condições de vida se deteriorarão ainda mais com o recente fluxo de imigrantes. Foram as notícias.
DW. Espaço do ouvinte.
Estamos em época de Mundial de Futebol, vamos falar sobre as partidas de hoje. António de Deus está aqui e ele vai nos falar sobre o jogo desta tarde, onde o Brasil derrotou o México por duas bolas sem resposta. O que é que se oferece dizer sobre esta partida, António?
Muito boa noite, Nádia. Muito boa noite aos nossos ouvintes da DW África para Português. O Brasil, neste caso, limpou, diria, o México na segunda parte. O jogo não esteve fácil para as duas equipas na primeira parte, no jogo entre o Brasil e o México. A verdade é que o México bloqueou mais o Brasil do que tentou jogar a bola e na segunda parte o Brasil veio, trouxe inspiração na camisola número 10 de Neymar, que abriu o marcador logo aos 6 minutos da segunda parte e Roberto Firmino, jogador da equipa avançado da equipa do Liverpool da Inglaterra, selou o resultado em 2-0 a pouco menos de 2 minutos do fim e, portanto, o Brasil segue pela nona vez consecutiva para os quartos de final do Mundial de Futebol.
Neymar foi considerado o melhor jogador em campo. Também achas que ele esteve muito bem hoje, António?
Exatamente, foi considerado o melhor em campo pela FIFA. Para mim também fez um belo jogo, mais na segunda parte, onde teve mais espaço, onde surgiu a ideia de desbloquear o resultado. Muitas combinações com o Willian, o colega do outro lado, do lado direito do ataque do Brasil. E depois do primeiro golo, às vezes é para estas equipas mais fortes, o primeiro golo é um suspiro e a partir daí foi sempre caminhando para a frente o Brasil. E depois o 2-0, é Neymar que faz a assistência para Roberto Firmino fazer o 2-0. Repito, o Brasil está nos quartos de final e vai esperar pelo resultado entre a Bélgica e o Japão, Nádia.
Ok. E no jogo desta noite, que está a decorrer neste momento, entre a Bélgica e o Japão, portanto, continuam empatados estas duas partes, não é? E faltam pouquinhos minutos para terminar esta partida.
Exatamente, o relógio está quase a bater no minuto 90. A Bélgica está empatada duas bolas igual com o Japão. O Japão esteve a vencer por 2-0 logo no início da segunda parte. Haraguchi e Inui fizeram os dois golos logo a abrir a segunda parte no espaço de 4 minutos e depois a Bélgica só conseguiu responder um quarto de hora no fim com Vertonghen no central da equipa da seleção belga e Fellaini a fazer o empate. Tudo indica que poderemos ir para o prolongamento, mas atenção que este Japão está a jogar muito futebol. Na minha opinião, poderia estar em vantagem neste jogo ou pelo menos não ter deixado de fugir a vantagem de dois golos. O futebol é momento. A verdade é que a Bélgica tem mais talento, forçou, fez dois golos, mas se isto for para prolongamento, ao que tudo indica, vai ser uma partida muito desgastante para as duas equipas e, Nádia, o vencedor entre a Bélgica e o Japão vai medir forças com o Brasil nos quartos de final.
E o Brasil será o favorito, quer enfrente uma ou outra equipa?
Diria que para o Brasil seria mais fácil jogar com a Bélgica. É uma equipa menos fechada, é uma equipa ainda em construção. Diria esta Bélgica ainda vive muito das individualidades e não do coletivo, daí estar com este resultado com o Japão, enquanto que o Japão é uma equipa muito mais coletiva, mesmo é já o feitio japonês, o feitio asiático muito disciplinado, esta equipa do Japão, os Samurais Azuis, como é conhecida a seleção napónica, mas diria que o Brasil, independentemente do adversário, diria que é favorito porque a história assim o diz, porque o Brasil é a seleção com mais títulos mundiais, é pentacampeã mundial e num ano em que, por exemplo, a Argentina e a Alemanha, o vice-campeão do mundo e o campeão do mundo já foram eliminados, porque não o Brasil campeão, o hexacampeonato inédito na história do futebol mundial.
Portugal.
Entretanto, amanhã acontecem as últimas partidas dos oitavos de final.
Exatamente, a Suíça vai medir forças com a Suécia num belo duelo europeu que promete ser, e também a Colômbia vai jogar um escaldante encontro com a Inglaterra, mais uma equipa sul-americana em prova. Vamos ver o que é que a Inglaterra pode fazer. Já há uma frase que corre nas redes sociais que se está a tornar viral: "Football is coming home", que é o futebol vai regressar à nação, que é a Inglaterra. Para eles, o futebol nasceu em Inglaterra. Vamos ver o que é que vai acontecer, Nádia.
Muito obrigada, António, pela tua participação aqui no Jornal. Ficamos por aqui com a promessa de voltarmos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passem muito bem. Boa noite.